a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindo a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta quinta-feira, 11 de outubro. Ao microfone, Álvaro Ruggero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola, depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, também dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: bilionário mais jovem de África é sequestrado na Tanzânia. Pelo menos 48 islamistas e soldados do Chad morrem em combate junto ao lago Chad. Já morreram mais jornalistas este ano do que em todo o ano de 2017, segundo o relatório de Repórteres Sem Fronteiras. Em Angola, subprocurador da República no Namibe diz que peixe gordo também será processado por corrupção.
Aqui, todo peixe grosso que envolver-se nessas práticas também vai conhecer a mão pesada da justiça, sem exceção.
Oposição angolana quer que João Lourenço diga o que já fez para a melhoria da vida dos angolanos no discurso sobre o Estado da Nação na próxima segunda-feira.
Mas a barriga continua vazia, continua a não haver medicamento, continua a não haver luz, continua a não haver água, continua a não haver saneamento básico.
Nesta emissão falaremos também de familiares de funcionário da Unitel morto pela polícia em 2017 que acusam a Procuradoria-Geral da República de arquivar processo para limpar a imagem do Estado. Sindicato de professores decide em Benguela se avança ou não com uma greve geral em Angola. Visitamos a comuna da Munenga em Libolo, onde falta de tudo. E o sul de Angola vai ter uma revista sobre temas regionais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. 13 horas e 2 minutos aqui na Voz da América. Vamos então atualizar a informação internacional, informação que nos chega da Tanzânia. A polícia afirma que Mohamed Dewji, considerado o mais jovem bilionário de África, foi sequestrado na capital económica do país, Dar es Salaam. O chefe da polícia, Lázaro Mambosasa, revelou que Dewji, de 43 anos, terá sido levado nesta quinta-feira por dois homens armados e mascarados depois de ter entrado no hotel para fazer exercícios. Mambosasa acrescentou que os sequestradores dispararam tiros para o ar antes de meterem o bilionário num carro dirigido por dois homens de cor branca. Mohamed Dewji lidera o grupo Metal, que opera em cerca de 10 países com interesse na agricultura, seguros, transporte, logística e indústria alimentícia. Um agente chinês detido na Bélgica foi extraditado para os Estados Unidos da América, acusado de tentativa de espionagem económica. A acusação diz que Ya Jun-shu, um agente do Ministério da Segurança da China, recrutava especialistas que trabalhavam em empresas de aviação e pagava para viajar à China com o objetivo de obter segredos comerciais. John Demers, procurador-geral adjunto encarregue da Segurança Nacional, disse que o caso é um importante assunto de espionagem económica e a mais recente prova de que a China está a tentar roubar informações de empresas americanas. 56 jornalistas foram mortos devido ao desempenho das suas funções durante os primeiros 9 meses do ano, ultrapassando o total de mortes de 2017, revelou hoje a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras. Em comunicado, o secretário-geral da organização, Christophe Deloire, afirma que o alarmante número de mortes lembra a necessidade urgente de proteger mais os jornalistas. Ele pediu a nomeação de um representante especial da ONU encarregado da proteção dos jornalistas, uma medida apoiada por vários estados e 130 empresas de comunicação, organizações e sindicatos. O Afeganistão é o país mais letal para os profissionais da comunicação, com 13 jornalistas já mortos. Com a chegada ao estado da Geórgia, nos Estados Unidos, o furacão Michael baixou de categoria e passou a tempestade tropical, mas continua com fortes chuvas e ventos. 2 mortos na sua passagem pela Flórida, também 1 no condado de Seminole, na Geórgia. A morte de criança de 11 anos ontem foi a segunda relacionada com a tempestade. Um homem já tinha morrido na quarta-feira. As autoridades da Indonésia prolongaram hoje por 24 horas as operações de resgate dos desaparecidos devido ao sismo seguido de tsunami que atingiu uma ilha no final de setembro e causou mais de 2 mil mortos. O porta-voz da Agência Indonésia de Resposta a Catástrofes disse em conferência de imprensa que as operações vão ser prolongadas por mais um dia porque há suspeita de que podem haver ainda sobreviventes.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 5 minutos, aqui ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Vamos então às notícias que marcam a atualidade em Angola. O subprocurador-geral da República do Namibe disse haver na província muitos casos de corrupção e peculato que envolvem, usando a sua expressão, ou podem envolver, peixe grosso. Pedro Fonseca revelou que há 3 casos que se encontram em fase de instrução processual e garante que os acusados conhecerão a mão pesada da justiça. A reportagem é do Armando Chicoca.
A afirmação é do subprocurador-geral da República no Namibe, Pedro Fonseca, que disse haver na província do Namibe muitos casos em investigação.
Nós não estamos a escolher. Seja qual for o indivíduo envolvido, ninguém está isento à responsabilidade criminal. Até porque nós temos a mania de pensar que quem goza de imunidade não pode ser detido. Não é bem verdade. A imunidade não é impunidade. A imunidade é apenas uma forma de permitir que um determinado indivíduo com ocupação de destaque na sociedade ou no aparelho público do Estado responda, mas em primeira instância, apenas no Tribunal Supremo, o seu julgamento do caso e a instrução processual ocorrer na DINIAP, que é um Departamento Nacional de Instrução e Ação Penal da Procuradoria. Não significa dizer que peixe grosso, como disseram, não pode ser preso. Aqui, todo peixe grosso que envolver-se nessas práticas também vai conhecer a mão pesada da justiça, sem exceções.
Os casos mais mediáticos dizem respeito aos funcionários séniores da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas do Namibe, acusados de desviar avultadas somas em dinheiro. Os setores da educação e da saúde também estão a ser investigados.
Estamos a trabalhar. Neste momento temos 3 processos em curso. Refiro-me ao processo do caso da Caixa Social das Forças Armadas, que envolve funcionários séniores daquela instituição e também da educação e saúde. Neste caso, alguns processos já estão em fase de instrução totalmente avançada e também temos os outros que ainda estão em investigação.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
É já na próxima segunda-feira, dia 15 de outubro, que o presidente de Angola, João Lourenço, vai à Assembleia Nacional para o seu segundo discurso sobre o Estado da Nação. Na expectativa, os partidos na oposição parlamentar dizem não querer ver novamente João Lourenço a prometer corrigir o mal, mas querem que o presidente cumpra o que já prometeu, como nos conta o Manuel José.
A UNITA, o maior partido na oposição por via do seu vice-presidente Raul Danda, elencou uma série de questões que queria ver o presidente João Lourenço responder na Assembleia Nacional. Quantos angolanos morrem todos os dias por falta de assistência? Por que é que os angolanos perdem poder de compra todos os dias? João Lourenço está disposto a apertar o cinto também? Por que João Lourenço aumentou o número de efetivos da sua guarda presidencial, encarecendo as despesas ao executivo? Recursos estes que deviam ser canalizados à saúde e à educação. O presidente está disposto a dialogar com os professores em greve em Cabinda. Vai conversar com o povo. O número 2 do Partido do Galo Negro quer mais resposta.
Depois dos arguídos, depois das detenções, como e o que, é que os angolanos vão comer? Fulano foi para a cadeia, Cicrano ficou em prisão preventiva, o outro é arguído. mas a barriga continua vazia, continua não haver medicamento, continua não haver luz, continua não haver água, continua não haver saneamento básico, não há empregos, não há habitação. O presidente João Lourenço vai explicar aos angolanos qual é o seu plano para a criação dos 500 mil empregos, qual é o seu plano para a habitação dos angolanos, e não venha mais dizer vamos melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Já sabemos todos que há muita coisa que está mal. Queremos é que o presidente diga o que é que vai fazer de concreto para corrigir essas coisas todas que estão mal.
Pela Casa C, ouvimos o deputado Makuta Nkondo.
Eu não tenho expectativa, não haverá nada de bom. Eu quero que ele cumprisse tudo o que ele prometeu. Tudo já disse, agora cumprir. Por exemplo, o país não tem emprego, o povo não tem emprego, continua a não ter emprego, até está a piorar. O povo nunca perdeu 6 refeições no dia, continua a perder, o povo não tem luz, não tem água.
Quanto às detenções, o parlamentar queria ver mais pessoas a explicar a origem das suas riquezas, incluindo a do próprio presidente da República.
Todos se enriqueceram ao detrimento do povo, ao detrimento de Angola. Todos roubaram, todos sem exceção de tudo. E ele próprio também nunca disse qual é a fortuna dele. Ele foi sempre dirigente militar, dirigente político até hoje. O que é que ele tem?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda vamos para Benguela, onde começou hoje o 7º Conselho Nacional do Simprof, Sindicato dos Professores. Na abertura do encontro, seu líder avisou o governo angolano que não se tem de transição para o novo estatuto de carreira dos agentes de educação sem que se tenha em conta o tempo de serviço, sem ter descartado ou admitido a hipótese de greve. Guilherme Silva denunciou o que considera ser imposição das autoridades. João Marcos.
O presidente do Sindicato dos Professores, Guilherme Silva, anunciou a apresentação de uma nova proposta daqui a uma semana, na qual se exige a correção dos 10 anos de amiguismos nas promoções.
O Executivo, através do Ministério da Educação, está a tentar impor aos professores a transição, tendo em conta apenas o nível de habilitações literárias, passando um corretor no tempo de serviço dos professores. Quando trabalhamos no draft, antes da aprovação do estatuto, constava a questão do tempo de serviço. Agora somos surpreendidos com um draft diferente daquele que já havíamos discutido. Por outro lado, ficamos mais de 10 anos sem promoções.
Greve ou não, só depois da reunião, a decorrer até amanhã. Mas há já uma certeza.
A partidarização das instituições públicas afundou a qualidade de gestão das nossas escolas. Até a nomeação dos gestores escolares dependiam e dependem da concordância que os escolhidos por cunha recebiam ou recebem do partido governante que durante anos promoveu a incompetência em detrimento das reais capacidades técnico-profissionais.
Não ficou sem resposta a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, que descartou, pela voz do presidente José Laurindo, a possibilidade de uma paralisação, tal como vem fazendo o próprio Ministério da Educação.
Não podemos deixar de denunciar aqueles que ciclicamente, e agora de novo, pretendem diminuir a força do Simprof e o seu papel, porque estão a enganar os professores, fazendo o contra-sindicalismo.
Governo e Simprof estarão num frente a frente no próximo dia 18, já com a contraproposta dos sindicalistas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
13 horas e 13 minutos aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu. Continuamos nesta emissão da Voz da América. Há mais de um ano noticiamos a morte de um agente da Direção Nacional do Serviço de Investigação Criminal e dois funcionários da Unitel, empresa de telecomunicações, na zona de Futungo de Belas. O caso foi remetido à Procuradoria-Geral da República, mas ainda sem qualquer resposta. Os familiares de um dos funcionários da Unitel morto acusam agora o Ministério Público de ter arquivado o processo para não manchar a imagem do Estado angolano, como nos conta Coca Mucuta.
Na altura, o comando da Polícia Nacional em Luanda assumiu o ato, mas disse que os três jovens reagiram com tiros quando interpelados pela operação policial, que estava no encalço de uma viatura roubada no município de Talatona, em Luanda. O que veio a se esclarecer mais tarde que um funcionário da Unitel pediu a um colega que o levasse a casa no carro que a operadora telefônica lhe tinha atribuído em virtude de estar embriagado depois de uma festa. Agora, familiares das vítimas dizem que o processo não teve qualquer desenvolvimento porque a Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar o processo para não manchar a imagem do governo angolano. Tal como nos diz Raul Miguel Espírito Santo, pai de Leandro Daniel de Espírito Santo, antigo funcionário da Unitel, morto no local.
Fui militar, fui do Ministério da Segurança do Estado e nós fazíamos investigações dessas naturezas. Eu sei como se investiga um caso. Eles não querem apanhar os culpados porque os culpados são polícias. E comprometo o Estado. Quando é a polícia que está envolvido, claro, eles têm que ocultar, que é para não puxar a imagem, manchar a imagem do Estado. A polícia é Estado.
Segundo contam as testemunhas, ao acordar, pensando que o carro tinha sido roubado, o funcionário ligou para o chefe dos transportes da Unitel a informar o ocorrido, tendo apresentado queixa à Polícia Nacional. O carro foi localizado pela polícia através do GPS na posse de Reinaldo Maurício, funcionário da Unitel, que tinha levado o colega a casa. Coquimucuta, Luanda.
Voz da América continua a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655. Não se esqueça também que estamos na internet em voaportugues.com e também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat com a mesma referência voaportugues. No WhatsApp o nosso número é o +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E fala só de amanhã, o nosso convidado é Alberto Eduardo Pérez, ele é secretário-geral do Sindicato dos Professores Universitários. Uma boa oportunidade para falarmos sobre educação e ensino superior em Angola. Amanhã, no Angola, fala só. A Voz da América tem estado a visitar algumas comunas no interior da província de Kwanza Sul. Fernando Caetano esteve agora na comuna da Moenga, em Libolo, cuja população diz que falta tudo.
Augusto José Gando é morador da Moenga e retrata os factos, dizendo que não existem escolas.
As crianças não estudam. O recado que eu quero deixar para o governo é de ter preocupação mesmo de haver um enfermeiro no posto médico e de ver também a situação da escola.
Outro morador é Chavito Candeeiro. Para ele, o setor da saúde se resume como a principal preocupação. Na educação, são mais de 20 anos que a população aguarda por um professor. As escolas de construção precária são feitas pelas comunidades e só contam com professores colaboradores, estes que são pagos com o concurso do dinheiro da população.
Temos problemas, pelo menos, de educação, postos médicos, não temos, enfim, meta mais preocupada.
Fernando Joaquim está ligado à Igreja Católica na comunidade. Ele diz que para se conseguir medicamento, a população tem que percorrer entre 30 a 40 quilômetros e as crianças em número reduzido em idade escolar estudam em sala cedida pela igreja.
É verdade, o povo aqui atravessa muita dificuldade em termos das escolas, em termos da enfermagem, dos medicamentos, não temos enfermeiro, muita dificuldade, o povo está a suportar grande peso.
Angular Caçua é o soba da região que confirma as declarações dos populares.
O povo sai daqui, ali na manhã, com 24 quilômetros, a gente também não está me ficando gostar, não.
Luiz Mariano Lopes Carneiro é o administrador do município do Libolo e administra há mais de 16 anos e tem a seguinte versão sobre o clamor das populações.
A voz muitas coisas estão a ser feitas, mas nem tudo tem. A Carimba também, antes nunca teve escola, né? Tem um posto de saúde, está encerrado, porque não há pessoal. Na Carimba, com certeza, e não é verdade que estão há 25 anos sem professor. Então, essa é escola. Isso é uma escola definitiva, mas tem professor.
Para a Voz da América, Fernando Caetano Nussumbi.
Em Angola, a imprensa regional é pouco expressiva, ou mesmo quase inexistente, nomeadamente a nível da escrita e também da televisiva. Para tentar colmatar esta lacuna, as edições Novembro lançaram ontem no Lubango Ventos do Sul, um título inicialmente de periodicidade mensal que vai abordar os diversos assuntos noticiosos das províncias da Huila, Quando-Cubango, Namibe e Cunene, como nos explica o Teodoro Albano.
A publicação que se quer dinâmica vai refletir o dia-a-dia da região, conforme fez saber o presidente do Conselho de Administração das Edições Novembro, Vitor Silva.
E estamos certos que no quesito matéria-prima, ou seja, na quantidade de acontecimentos, haverá um manancial de informações que podem e devem ser tratadas jornalisticamente para conhecimento dos leitores através das páginas do jornal Ventos do Sul.
O governador do Cunene, Vigilio Chova, enaltece a iniciativa que vai dar visibilidade à província que dirige.
Isso vai permitir que as notícias do Cunene possam ser publicadas sem restrições de maior.
Luís Nunes, governador da província da Huila.
É uma porta especial que se abre para espelhar os passos em curso nos vários setores em prol do bem-estar das populações da região sul.
O ministro da Comunicação Social, João Melo, aproveitou a ocasião para apelar ao empresariado a investir na imprensa regional sobre o título. João Melo disse que se insere na estratégia de fomento da imprensa regional.
Trata-se de reforçar, ampliar, fomentar a imprensa regional angolana, que se em termos de rádio está bem, já em termos de imprensa escrita e mesmo de televisão é um tanto ou quanto deficitária. Há uma lacuna que nós temos de preencher.
Criar jornais regionais em alguns pontos do país, contando com os mesmos profissionais que sustentam o Diário Oficial, Jornal de Angola, sem grandes custos com o pessoal, é a estratégia das edições de Novembro. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa revista esportiva, aqui na Voz da América, começamos com a notícia de que o maratonista keniano Seymour Kalalei foi hoje suspenso por 4 anos no seguimento de um controle positivo por doping EPO na última maratona de Roterdão, em abril passado. A suspensão, anunciada pela Unidade de Integridade do Atletismo, confirma a suspensão preventiva que já vigorava desde 4 de junho. Este caso segue-se a vários outros verificados dos últimos tempos com fundistas kenianos, incluindo a campeã olímpica da maratona no Rio de Janeiro 2016, Jemima Sumgong. Em França, o técnico português Leonardo Jardim deixou o comando do Mónaco, revelaram hoje o clube e o treinador. Em nota, o clube agradeceu o técnico, enquanto o Jardim disse estar agradecido e orgulhoso por ter treinado o Mónaco durante 4 anos. O técnico português chegou ao Principado em 2014 e dirigiu a equipe em 233 jogos. Conquistou o título francês em 2016-2017, na mesma época em que levou o clube às meias-finais da Liga dos Campeões. Esta temporada tem sido um desaire, é 18º, com apenas 1 vitória em 9 jogos. A imprensa aponta como possível substituto de Leonardo Jardim o francês Thierry Henry, que é, até pelo menos agora, o técnico adjunto da seleção da Bélgica. E agora, na capital das luzes, o jornal France Football, responsável pela atribuição da Bola de Ouro, retirou uma sondagem online sobre quem devia ganhar o galardão este ano. Messi liderava com 48% dos votos, o que provocou uma onda de indignação junto dos adeptos do Barcelona e do jogador. A revista justificou a decisão com a criação de milhares de contas falsas que defraudavam os resultados e lembrou que a sondagem era apenas consultiva, sem qualquer influência na atribuição do prémio da Bola de Ouro. Na Alemanha, o luso-cabo-verdiano Renato Sanches foi eleito jogador do mês em setembro no Bayern de Munique. Numa votação promovida junto dos adeptos do campeão bávaro, o internacional português acabou por destacar-se dos restantes companheiros no ano do seu regresso a Munique, depois de uma época na Premier League. Eden Hazard está em alta no Chelsea e cada vez mais se fala da sua eventual transferência para Madrid. Agora, numa conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã frente à Suíça, por parte da Bélgica, Hazard brincou dizendo que não vai ganhar a Bola de Ouro enquanto não for para a Espanha. E concluiu: é por isso que quero ir para a Espanha, mas não vou sair do Chelsea em janeiro. Será? Continuamos aqui na Voz da América, quando são 3 horas e 24 minutos. Vamos agora até São Tomé. O presidente falou pela primeira vez depois dos tumultos registrados na última segunda-feira das eleições. Evaristo Carvalho disse que vai convidar o partido mais votado para formar o governo dentro da legalidade, enquanto tanto o partido no poder como a oposição garantem poder formar coligações. Óscar Medeiros.
No que toca ao apelo dos partidos da oposição para que o Presidente da República acelere os expedientes com vista à formação do novo governo, Evaristo Carvalho avisou que vai agir de acordo com a lei.
Primeiro, esperar a publicação oficial dos resultados finais pela Comissão de Apuramento Geral. Segundo, esperar que a nova Assembleia seja constituída e, a partir daí, licenciar os expedientes que permitam, face aos resultados finais, recondução do governo ou formação de um outro, tem a obrigação de chamar aquele partido que estiver em primeiro lugar.
Enquanto isso, Patrício Trovoada, líder da ADI, o partido que, de acordo com os resultados ainda provisórios, venceu as eleições legislativas com maioria simples, disse hoje que não afasta a possibilidade de formar o governo com outras forças políticas, incluindo o MLSTP-PSD, e desvalorizou o acordo de incidência parlamentar entre as forças da oposição. Por seu lado, a oposição, pela voz de Elsa Pinto, do MLSTP-PSD, diz que está unida e que só ela tem solução de governo com sustentabilidade parlamentar. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Óscar Medeiros regressará com uma reportagem mais alargada sobre as eleições em São Tomé e Príncipe. Também vamos ter duas reportagens sobre as eleições em Moçambique. Falaremos sobre as eleições de 28 de outubro no Brasil, também sobre aqui nos Estados Unidos, como será o voto feminino nas eleições e ainda muito mais na emissão da Voz da América, logo mais com o Amancio Miguel. Agora vamos descansar os ouvidos de notícias. Fiquemos com a boa música Bette Davis Eyes, com Através da Voz do Kim Carnes.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes. She'll turn her music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got credit combo, stand up size. She's got Bette Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Bette Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de outubro de 2018, é o Dia Internacional da Rapariga. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a polícia da Tanzânia disse que Mohamed Dewji, considerado o mais jovem bilionário da África, foi sequestrado na capital económica do país, Dar es Salaam. Um agente chinês detido na Bélgica foi extraditado para os Estados Unidos da América, acusado de tentativa de espionagem económica, informou o Ministério Americano da Justiça. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a Rádio Pax na cidade da Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, na Zambésia e Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial na cidade da Praia em Cabo Verde, na Guiné-Bissau estamos na Rádio Papagaio em Buba, na Sixinhoco e Leste FM em Gabu, na Rádio Comunitária de Bafatá. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar a emissão da Voz da América na internet, bem como notícias em texto, áudio e vídeo, bastando ir para o endereço www.voaportugues.com. No Twitter, nosso número de contacto, aliás, no WhatsApp, não no Twitter, o nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Horas 32 minutos aqui em Washington, 17h32 na Guiné-Bissau. Momento para convidar o Álvaro Lugier Andrade para apresentar-nos as notícias.
E começamos na Tanzânia, de onde chega a informação de que a polícia local disse que Mohamed Dewji, considerado o mais jovem bilionário de África, foi sequestrado na capital económica da Tanzânia, Dar es Salaam. O chefe de polícia, Lázaro Mambozaza, revelou que Dewji, de 43 anos, terá sido levado por dois homens armados, mascarados, depois de ter entrado num hotel para fazer exercícios. Mambozaza acrescentou que os sequestradores dispararam tiros para o ar antes de meterem o bilionário num carro dirigido por dois homens de cor branca. Dewji lidera o grupo Metal, que opera em cerca de 10 países com interesse na agricultura, seguros, transporte, logística e indústria alimentícia.
Um agente chinês detido na Bélgica foi extraditado para os Estados Unidos da América, acusado de tentativa de espionagem económica, informou o Ministério Americano da Justiça. A acusação de que Yajun Xu, um agente do Ministério da Segurança da China, recrutava especialistas que trabalhavam em empresas de aviação e pagava para viajar em China com o objetivo de obter segredos comerciais. John Demors, o procurador-geral adjunto encarregado da Segurança Nacional, disse que o caso é um importante assunto de espionagem económica e é a mais recente prova de que a China está a tentar roubar informações de empresas norte-americanas.
56 jornalistas foram mortos devido ao desempenho das suas funções durante os primeiros 9 meses do ano, ultrapassando o total de mortes de 2017, revelou hoje a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras. Em comunicado, o secretário-geral da organização, Christophe Deloire, afirma que o alarmante número de mortes lembra a necessidade urgente de proteger mais os jornalistas. Ele pediu a nomeação de um representante especial da ONU encarregado de proteção dos jornalistas, medida apoiada por vários estados e 130 empresas de comunicação, organizações e sindicatos pelo mundo. O Afeganistão é o país mais letal, com 13 jornalistas mortos.
Com a chegada ao estado da Geórgia aqui nos Estados Unidos, o furacão Michael baixou de categoria e passou a tempestade tropical, mas continua com fortes chuvas e ventos fortes. Segundo as autoridades, há um morto a lamentar no condado de Seminole, na Geórgia, uma criança de 11 anos que terá sido atingida por algo que caiu na sua casa. A morte da criança é a segunda relacionada com esta tempestade. Um homem já tinha perdido a vida na quarta-feira depois de uma árvore ter caído na casa onde se encontrava, nos arredores de Greensboro, na Flórida. Desde que atingiu a terra, então com a categoria 4, ontem, quarta-feira, o Michael deixou milhares de pessoas sem energia, transformou casas e portos em escombros e matou pelo menos duas pessoas.
As autoridades indonésias prolongaram por mais 24 horas operações de resgate de desaparecidos devido ao sismo seguido de tsunami que atingiu ilhas no final de setembro e causou mais de 2 mil mortos. O porta-voz da Agência Indonésia de Resposta à Catástrofe adiantou que o prolongamento se deve aos pedidos dos moradores.
Treze horas e 35 minutos aqui em Washington, são 19h35 em Moçambique, e é mesmo para Moçambique que vamos ao encontro de William Mapote, que nos traz aqui a atualização sobre os resultados disponíveis do processo de eleições autárquicas que tiveram lugar em 53 autarquias daquele país. William Mapote.
Os resultados ainda estão por consolidar, mas já mostram uma nova configuração do mapa de governação autárquica em Moçambique. Das autarquias com apuramento já avançado, a tendência mostra uma vitória da Frelimo em grande parte das 53 autarquias. Contudo, já perdeu alguns municípios que vinha governando. De acordo com os dados provisórios apresentados esta quinta-feira pela Comissão Nacional de Eleições, a contagem oferece os seguintes resultados. Na província do Niassa, o nível de processamento é de 100% em duas autarquias, nomeadamente Matangula e Mandimba. No geral, a Frelimo leva vantagem em quatro das cinco autarquias existentes, sendo que apenas Coamba ainda não foram processados dados das assembleias. Em Cabo Delgado, das cinco autarquias, apenas Montepuiz, Chiuri e Moeda têm processado os 100%. Em Cabo Delgado, das cinco autarquias, apenas Montepuiz, Chiuri e Moeda têm processado as 100% das mesas de voto. A Frelimo lidera em Montepuiz e Moeda e Renamo em Chiuri. Em Nampula, das sete autarquias, apenas as de Ribau têm processado as 100% das mesas de voto, sendo que a Frelimo está a liderar. A Renamo está em vantagem na ilha de Moçambique, Monapo e Angos. Na província central da Zambésia, as autarquias de Milange e Maganja da Costa, onde a Frelimo lidera, o processamento é de 100%. Já a Renamo lidera os conselhos autárquicos de Quilimane, Alto Moloco e Gurue. Já em Sofala, apenas a autarquia de Gorongosa, onde a Frelimo está em vantagem, o processamento é de 100%. Na cidade da Beira, o MDM está a liderar. Aliás, é a única autarquia em que aquela formação política está a liderar, nas 53 que disputou. Em 18 autarquias das 53 nacionais, as autoridades estão sem dados processados. Em termos gerais, a Frelimo está a liderar em 24 autarquias, das quais 19 a contagem foi a 100%. Já a Renamo está a liderar em 6, das quais apenas uma a contagem foi a 100%. O MDM, regra geral, está na terceira posição, excepto na Beira, que está a liderar, e nas autarquias de Xokwe, Bilene e Gurui, ocupa a segunda posição. Tim Mapote para a Voz da América, William Mapote.
Dizer que essas eleições autárquicas em Moçambique foram marcadas por uma elevada afluência dos cidadãos, o que para alguns analistas reflete a necessidade de mudanças no sistema de governação que aquele país, sobretudo a juventude, sente. Ramos Miguel faz esta análise.
Em praticamente todas as autarquias onde se realizaram as eleições desta quarta-feira, verificaram-se grandes enchentes, tendo alguns postos de votação, processo terminado muito depois da hora marcada. Ainda não foram divulgados dados sobre o nível de participação dos eleitores, mas em muitos postos de votação a afluência foi superior a 50%, comparável apenas às primeiras eleições presidenciais e legislativas de 1994, que marcaram a transição do multipartidarismo em Moçambique. Depois dessas eleições, a participação dos eleitores vinha diminuindo e, em 2014, os níveis de abstenção foram superiores a 50%. O sociólogo Francisco Matinho vê na elevada participação no escrutínio de quarta-feira a necessidade de mudança que os moçambicanos, sobretudo os jovens, que constituem mais de metade da população, sentem.
Aquilo que nós ouvimos de muitos jovens é que eles querem mudança. Os jovens querem que algumas coisas mudem. Eles não concordam. Nós sabemos que os maiores problemas que enfrentam os jovens é a habitação, é o emprego, é um problema dos transportes. São problemas graves que é preciso resolver.
Para o também sociólogo Moisés Mabunda, a facilidade com que circula a informação atualmente em Moçambique através das redes sociais, a partir das quais se dissemina a ideia de mudanças, também contribui para a elevada participação dos eleitores.
As redes sociais têm estado a ajudar na consciencialização dos cidadãos. Temos o WhatsApp, temos o seu telefone em si. Hoje comunicamos mais facilmente com as nossas famílias. Estamos em Maputo, nossa família em Guru, nossa família em Tete, nossa família em Chibuta, etc, etc. Portanto, esta facilidade na comunicação, penso que deve estar a jogar um papel muito importante para que as pessoas tomem consciência da cidadania.
Refira-se que estas foram as 500 eleições que se realizaram em 53 autarquias para a escolha de presidentes de conselhos autárquicos e assembleias autárquicas em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos já a São Tomé e Príncipe, onde o presidente exige responsabilização dos responsáveis pelos desacatos pós-eleições de segunda-feira. Evaristo Carvalho fez a exigência na sua primeira intervenção após as eleições. Oscar Medeiros.
No que toca ao apelo dos partidos da oposição para que o Presidente da República acelere os expedientes com vista à formação do novo governo, Evaristo Carvalho avisou que vai agir de acordo com a lei.
Primeiro, esperar a publicação oficial dos resultados finais pela Comissão de Apuramento Geral. Segundo, esperar que a nova Assembleia seja constituída, a Assembleia Nacional Representativa seja constituída, e a partir daí, licenciar, na qualidade de Presidente da República, os expedientes que permitam, face aos resultados finais, que permitam a recondução do governo ou formação de um outro, tem a obrigação de chamar aquele partido que estiver em primeiro lugar.
Enquanto isso, Patrício Trovoada, líder da ADI, o partido que, de acordo com os resultados ainda provisórios, venceu as eleições legislativas com maioria simples, disse hoje que não afasta a possibilidade de formar o governo com outras forças políticas, incluindo o MLSTP-PSD, e desvalorizou o acordo de incidência parlamentar entre as forças da oposição.
Nada me impede, teoricamente, pensar até que possa haver um governo ADI-MLSTP, quem sabe? Pode haver um governo ADI-PCD, quem sabe? Então, é muito cedo.
Por seu lado, a oposição, pela voz de Elsa Pinto, do MLSTP-PSD, diz que está unida e que só ela tem solução de governo com sustentabilidade parlamentar.
Portanto, a verdade é que nós, o MLSTP e a coligação, neste momento, temos sustentabilidade parlamentar. Portanto, o nosso governo terá uma base sólida para governar e ver, portanto, todos os instrumentos de governação serem aprovados por uma maioria absoluta.
Segundo apurou a Voz da América, os trabalhos de verificação dos votos nulos e brancos pelas Assembleias de Apuramento Distrital poderão ser retomados a qualquer momento. Entretanto, o governo proibiu todas as manifestações populares agendadas para os próximos dias. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Ainda relacionado com as eleições em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, Zeca Viana, diz que o resultado dessas eleições é um sinal claro de que o povo pede mudanças na gestão do país. Viana é natural de São Tomé e foi entrevistado por Eugênio Teixeira na cidade da Praia.
Zeca Viana afirma que o país precisa de um governo dinâmico, responsável e comprometido com o desenvolvimento e o consequente bem-estar de todas as populações.
Porque há pessoas pessoas em São Tomé que não sabem o que é sorrir, às vezes, não sabem o que é comer bem, não sabem o que é viver bem. As condições de saneamento básico são péssimas. Não há nenhuma política que possa revolucionar este aspecto. E espero que, na verdade, toda a minha expectativa sirva para, na verdade, dar um toque de mudança no olhar dos santomenses e também no olhar daqueles que poderão vir a ser realmente governo e fazer melhor por este povo.
Na mesma linha, o presidente da Associação dos Santomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe, João Martins da Pina, espera que haja estabilidade e uma boa governação, levando o país rumo ao bom porto.
A comunidade, para aquilo que eu tenho de estar a ouvir, pede estabilidade aos políticos e uma boa governação. É isso que os santomenses esperam, uma boa governação. Olha, nós tivemos problema de embaixada, já temos. É isso que nós queremos, é fazer com que a comunidade no estrangeiro esteja convencida com os governos de São Tomé.
Comunidade São Tomense, em Cabo Verde, atenta ao que se passa em São Tomé e Príncipe, país que vive num clima de suspense, a aguardar pela publicação dos resultados gerais das últimas eleições legislativas. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Obrigado, Eugênio. 13:45 aqui em Washington e esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na próxima segunda-feira, 15 de outubro, o presidente de Angola, João Lourenço, vai à Assembleia Nacional para o habitual discurso sobre o Estado da Nação. Entretanto, os partidos da oposição parlamentar dizem que não querem ouvir novamente promessas. Querem é ação. Manuel José.
A UNITA, o maior partido na oposição por via do seu vice-presidente Raul Danda, elencou uma série de questões que queria ver o presidente João Lourenço responder na Assembleia Nacional.
Depois dos arguídos, depois das detenções, como e o que é que os angolanos vão comer? Fulano foi para a cadeia, Cicrano ficou em prisão preventiva, o outro é arguído, mas a barriga continua vazia, continua a não haver medicamento, continua a não haver luz, continua a não haver água, continua a não haver saneamento básico, não há empregos, não há habitação. O presidente João Lourenço vai explicar aos angolanos qual é o seu plano para a criação dos 500 mil empregos, qual é o seu plano para a habitação dos angolanos e não venha mais dizer vamos melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Já sabemos todos que há muita coisa que está mal. Queremos é que o presidente diga o que é que vai fazer de concreto para corrigir essas coisas todas que estão mal.
Pela Casa C, ouvimos o deputado Makuta Nkondo.
Eu não tenho expectativa, não haverá nada de bom. Eu quero que ele cumprisse tudo o que ele prometeu. Tudo já disse. Agora, cumprir. Por exemplo, o país não tem emprego, o povo não tem emprego, continua a não ter emprego, até está piorar. O povo nunca perdeu 6 refeições no dia. Continua a perder, o povo não tem luz, não tem água.
E quanto às detenções, o parlamentar queria ver mais pessoas a explicar a origem das suas riquezas, incluindo a do próprio presidente da República.
Todos se enriqueceram ao detrimento do povo, ao detrimento de Angola. Todos roubaram, todos sem exceção de tudo. E ele próprio também nunca disse qual é a fortuna dele. Ele foi sempre dirigente militar, dirigente político até hoje. O que é que ele tem?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O candidato à presidência no Brasil, Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, tem ampla vantagem sobre Fernando Haddad, do Partido Trabalhista, diz a primeira pesquisa do Datafolha sobre o segundo turno das eleições, neste caso, a segunda volta das eleições. Bolsonaro tem 58% dos votos válidos, enquanto Haddad conta com apoio de 42% dos inquiridos. Sobre a eleição no Brasil, o Patrick Vaz tem mais.
Continuam as costuras pelas alianças no segundo turno. Bolsonaro tem aprovação do PTB. Os partidos PSOL, PPL e PSB se aliaram a Fernando Haddad. PDT, de Ciro Gomes, declarou apoio crítico ao candidato do PT. PSDB, Democrata, Solidariedade, Podemos, Novo, PRB, PSD, DC e PR optaram por se manter neutros, dando liberdade para diretórios escolherem suas alianças. A Rede Sustentabilidade, partido da candidata derrotada à presidência Marina Silva, anunciou hoje a recomendação aos filiados de não votar em Jair Bolsonaro no segundo turno, mas também anunciou que não vai apoiar Fernando Haddad. PPS e Patriota vão fazer oposição às duas candidaturas. Repórter Patrick Vaz.
brancas e com bom nível de escolaridade. Especialistas dizem que são determinantes nas eleições intercalares deste ano.
Can I have a small beet salad to go, please?
Lynn Fedel é professora do ensino secundário em Nova Jersey e é mestrada. Nas presidenciais, votou por um candidato de um partido pequeno, mas nas intercalares vai votar nos democratas.
Acredito que o governo pode fazer muito para acabar com as iniquidades na habitação, educação e a proteção ambiental e deve fazer mais.
Chris Elliott diz que vai continuar com os republicanos nas intercalares de novembro por causa da questão de imigração, mesmo que se arrependa de ter votado em Trump em 2016.
Eu sou imigrante, cheguei aqui legalmente e paguei para ter todos os meus documentos. Não sou a favor de estrangeiros ilegais.
Para os que têm pequenos negócios, como o Cat Smith, que tipicamente votam em independentes, tudo tem a ver com a economia.
I think I would come down on issues around financial.
Eu me debruçaria sobre questões relacionadas com a responsabilidade financeira fiscal, redução de alguns programas governamentais, questões regulatórias.
Dados da Pew Research, desde 1992, mostram que as mulheres estão mais inclinadas para o Partido Democrático do que os homens. Na última corrida presidencial, 54% votaram na democrata Hillary Clinton, mas uma magra maioria de 52% votou no republicano Donald Trump. Analistas dizem que a estratégia do Partido Democrático é conquistar essas eleitoras com candidatos sem nenhuma experiência política.
You're seeing people with unique skill sets, business people.
Vês pessoas com habilidades únicas, empresárias, médicas e cientistas que podem atrair o eleitorado diferentes do estereótipo de candidatas liberais.
Como a democrata Nick Sherry, a antiga pilota da Marinha, concorre num distrito que não elege um democrata faz 36 anos. Ela tem a ajuda de uma figura de proa. O antigo vice-presidente Joe Biden. Ela sabe o que é uma missão. Ela percebe isso.
Pelo que já vimos nos comícios e angariação de fundos, o voto das mulheres é essencial aqui.
Hey, Ann, Jay Weber, it's about 230.
O republicano Jay Weber é rival dela. Weber serve-se da sua experiência como deputado estadual. O seu cartaz de campanha parece direcionado às mulheres, ao incluir a sua esposa e 7 filhos. Ele juntou também um grupo designado Mulheres para Weber. Parece-me que o que as mulheres querem, em muitos aspectos, é o que os homens querem, isto é, uma economia próspera. O produto interno bruto cresceu a uma média de 3% em cada trimestre desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo. Mas aqui a questão é se a forte economia será suficiente para manter este distrito nas mãos dos republicanos. As principais sondagens mostram Weber e Sherrill numa corrida renhida. Muitos sudaneses queixam-se que após a desvalorização pelo governo da sua divisa, a crise económica no país agravou-se após o termo em 2017 das sanções que tinham sido impostas pelos Estados Unidos. A esperada revitalização económica continua por acontecer e o Sudão continua na lista de estados que patrocinam o terrorismo. Este é um trabalho de Eduardo Yeheia, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Donas de casa fazem compras no mercado de vegetais da capital sudanesa. Na sequência da desvalorização da libra sudanesa de 28 para 47,5 por dólar, o preço dos bens essenciais e a inflação atingiu quase os 70% desde o início do ano. Um consumidor em Khartoum afirma que os preços assustam toda a gente. Segundo ele, os preços são muito elevados, é difícil adquirir alimentos, bebidas e ter cuidados médicos. O primeiro-ministro sudanês Musa afirmou no Parlamento que o governo vai permitir que a libra sudanesa flutue. Segundo ele, não é claro que permitir que a libra sudanesa seja trocada em relação ao dólar americano faça ao valor da libra. O economista sudanês Issam Ismail sustenta que irá encorajar o investimento estrangeiro, tornando claro o valor da divisa.
O Banco Sudan
Segundo ele, o Banco Central Sudanês e os bancos comerciais vão divulgar aos investidores e aos exportadores o valor do câmbio. O Fundo Monetário Internacional tem apelado ao governo sudanês para unificar o câmbio da divisa, mas muitos observadores pensam que a economia não possui divisas estrangeiras.
Antes de fechar esta segunda parte, o Álvaro Lugier Andrade.
Na nossa revista esportiva, aqui na Voz da América, começamos com a notícia de que o maratonista keniano Seymour Kalalei foi hoje suspenso por 4 anos no seguimento de um controle positivo por doping EPO na última maratona de Roterdão, em abril passado. A suspensão, anunciada pela Unidade de Integridade do Atletismo, confirma a suspensão preventiva que já vigorava desde 4 de junho. Este caso segue-se a vários outros verificados nos últimos tempos com fundistas kenianos, incluindo a campeã olímpica da maratona no Rio de Janeiro 2016, Jemima Sumgong. Em França, o técnico português Leonardo Jardim deixou o comando do Mónaco. Revelaram hoje o clube e o treinador. Em nota, o clube agradeceu o técnico, enquanto Jardim disse estar agradecido e orgulhoso por ter treinado o Mónaco durante 4 anos. O técnico português chegou ao Principado em 2014 e dirigiu a equipa em 233 jogos. Conquistou o título francês em 2016-2017, na mesma época em que levou o clube às meias finais da Liga dos Campeões. Esta temporada tem sido um desaire, é 18º, com apenas 1 vitória em 9 jogos. A imprensa aponta como possível substituto de Leonardo Jardim o francês Thierry Henry, que é, até pelo menos agora, o técnico adjunto da seleção da Bélgica. E agora, na capital das luzes, o jornal France Football, responsável pela atribuição da Bola de Ouro, retirou uma sondagem online sobre quem devia ganhar o galardão este ano. Messi liderava com 48% dos votos, o que provocou uma onda de indignação junto dos adeptos do Barcelona e do jogador. A revista justificou a decisão com a criação de milhares de contas falsas que defraudavam os resultados e lembrou que a sondagem era apenas consultiva, sem qualquer influência na atribuição do prémio da Bola de Ouro. Na Alemanha, o luso-cabo-verdiano Renato Sanches foi eleito jogador do mês em setembro no Bayern de Munique. Numa votação promovida junto dos adeptos do campeão bávaro, o internacional português acabou por destacar-se dos restantes companheiros num ano do seu regresso a Munique, depois de uma época na Premier League. Eden Hazard está em alta no Chelsea e cada vez mais se fala da sua eventual transferência para Madrid. Agora, numa conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã frente à Suíça, por parte da Bélgica, Hazard brincou dizendo que não vai ganhar a Bola de Ouro enquanto não for para a Espanha. E concluiu: é por isso que quero ir para a Espanha, mas não vou sair do Chelsea em janeiro. Será? A seleção angolana sénior masculina de hóquei em patins vai participar no Campeonato Africano da Modalidade, que acontece de 9 a 11 de novembro em Maputo. O técnico Fernando Falé reconheceu que as equipas da África do Sul e do Egito estão noutro patamar do hóquei em patins. Eu respeito aquelas duas seleções, mas acredito que o campeão será Moçambique ou Angola, disse o técnico da seleção angolana de hóquei em patins.
E já neste final, vamos apresentar as manchetes dos principais jornais norte-americanos. Michael atravessa as Carolinas depois de ter fustigado a Flórida e Geórgia, fazendo pelo menos 2 mortos, escreve o Washington Post, jornal que destaca o facto de ter sido entre os 4 furacões de maior intensidade a atingir os Estados Unidos, em referência ao furacão Michael. O New York Times refere que o furacão Michael deixou uma faixa de devastação no estado da Flórida e interroga da razão porque a tempestade surpreendeu muitas pessoas. Este diário também escreve que os mercados de ações registaram ontem uma descida brusca. O Washington Post, e já estamos a terminar, indica que 2 astronautas que seguiam para a estação espacial viram a descolagem abortada pelo foguetão por ter tido problemas. Isto é referência a uma nave russa. Marcamos assim o ponto final a esta Segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington DC. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira, que já está aqui conosco nos estúdios, vai conduzir a terceira e última página desta emissão vespertina a partir de Washington DC. Amigos, um grande abraço do Amancio Miguel e a promessa de voltar amanhã para mais uma página de notícias. Boa noite.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem, como sempre, aceder à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 26 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone de Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, tempestade tropical Michael continua sobre as Carolinas. Indonésia prolongou até amanhã operações de resgate. 11 de setembro de 2018, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde da Dra. Graça. Teremos um resumo de notícias. As eleições municipais de Moçambique foram marcadas por uma elevada afluência dos cidadãos, o que para alguns analistas reflete a necessidade de mudanças no sistema de governação que a sociedade moçambicana, sobretudo a juventude, sente. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Em praticamente todas as autarquias onde se realizaram as eleições desta quarta-feira, verificaram-se grandes enchentes, tendo alguns postos de votação, o processo terminado muito depois da hora marcada. Ainda não foram divulgados dados sobre o nível de participação dos eleitores, mas em muitos postos de votação a afluência foi superior a 50%, comparável apenas às primeiras eleições presidenciais e legislativas de 1994, que marcaram a transição do multipartidarismo em Moçambique. Depois dessas eleições, a participação dos eleitores vinha diminuindo e, em 2014, os níveis de abstenção foram superiores a 50%. O sociólogo Francisco Matinho vê na elevada participação no escrutínio de quarta-feira a necessidade de mudança que os moçambicanos, sobretudo os jovens, que constituem mais de metade da população, sentem.
Aquilo que nós ouvimos de muitos jovens é que eles querem mudança. Os jovens querem que algumas coisas mudem. Eles não concordam. Nós sabemos que os maiores problemas que enfrentam os jovens é a habitação, é o emprego, é um problema dos transportes. São problemas graves que é preciso resolver.
Para o também sociólogo Moisés Mabunda, a facilidade com que circula a informação atualmente em Moçambique através das redes sociais, a partir das quais se dissemina a ideia de mudanças, também contribui para a elevada participação dos eleitores.
As redes sociais têm estado a ajudar na consciencialização dos cidadãos. Temos o WhatsApp, temos o seu telefone em si. Hoje comunicamos mais facilmente com as nossas famílias. Estamos em Maputo, nossa família em Guru, nossa família em Tete, nossa família em Chibuta, etc, etc. E, portanto, esta facilidade na comunicação, penso que deve estar a jogar um papel muito importante para que as pessoas tomem consciência da cidadania.
Refira-se que estas foram as 500 eleições que se realizaram em 53 autarquias para a escolha de presidentes de conselhos autárquicos e assembleias autárquicas em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington na economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Passemos agora à nossa habitual revista económica. O Fundo Monetário Internacional considerou hoje que os avanços no processo de paz em Moçambique e a melhoria da governação em Angola são positivos e oferecem uma janela de oportunidade para aqueles países. No relatório Perspectivas Económicas para a África Subsaariana, divulgado hoje no Zadoá, durante os encontros anuais do FMI e do Banco Mundial na Indonésia, o fundo diz que o recente acordo de paz no Sudão do Sul, o processo de paz em curso em Moçambique e os passos importantes que foram dados em Angola para lidar com os antigos problemas de governação e atacar os desequilíbrios macroeconómicos que limitaram a economia nos anos recentes são positivos e oferecem uma janela de oportunidade para aqueles países. Os economistas do Fundo Monetário Internacional alertam, no entanto, para um conjunto de desequilíbrios nas economias africanas, destacando que o panorama varia substancialmente de país para país e que não é possível analisar o continente como um todo, mas ainda assim identificam problemas que atravessam a região, como o crédito mal parado, que subiu significativamente desde a descida dos preços do petróleo em meados de 2014. Noutro capítulo, o Fundo Monetário Internacional considerou hoje que o nível médio da dívida pública nos países da África Subsaariana deve subir para os 57% do produto interno bruto. Destacou, no entanto, que Cabo Verde é o país lusófono mais endividado. Mas em termos relativos, Cabo Verde é o país africano com a maior dívida, valendo 130% do produto interno bruto, seguido de Moçambique, com 112,9% este ano. Em Moçambique, a inflação continua a descer, revelou o Instituto Nacional de Estatística. A inflação média a 12 meses encontra-se agora em 4,59%, uma descida considerável relativamente a 5,04% em agosto. A inflação homóloga em setembro foi de 4,89%, quando em agosto tinha sido de 5,02%. No Brasil, as vendas a retalho subiram em agosto bem acima do esperado e registaram o melhor resultado para o mês em 4 anos. Mas os dados não apontam para uma aceleração do setor, devido ao ambiente de atividade económica lenta e o elevado desemprego no país. Em agosto, as vendas a retalho subiram 1,3% na comparação com o mês anterior e interromperam uma sequência de 3 meses de perdas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As bolsas europeias estão em queda, seguindo as fortes descidas dos mercados asiáticos e norte-americanos, influenciados pela subida das taxas de juros nos Estados Unidos e pelas críticas do presidente Donald Trump à política do Banco Central. No final da manhã, Londres caía 1,30%, Paris perdia 1,65%, Frankfurt estava em baixa de 1,12% e Madrid cedia 1,37%. A queda do mercado de Nova York ontem foi atribuída a uma derrocada no setor tecnológico num contexto de forte subida das taxas de juros.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã será Alberto Eduardo Pérez, o secretário-geral do Sindicato dos Professores Universitários de Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Hoje vamos saber bons hábitos para se ter uma boa saúde e uma boa disposição. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos também estejam bem.
Boa saúde e boa disposição, doutora, para começarmos então este programa.
Pois, Ana, hoje vamos falar de um tema muito importante. Não vamos falar de doença como tal, mas vamos falar dos bons hábitos de vida, não é?
Uhum.
Que, na verdade, são o fundamento para que nós tenhamos uma boa saúde. Ter um corpo e mente sã é muito importante porque garante que nós possamos desempenhar as nossas atividades com mais e melhor qualidade.
Portanto, doutora, vamos começar pelo princípio, por assim dizer. Qual é um dos hábitos fundamentais para que se tenha uma boa saúde, ou melhor possível, não é? Aquilo que depende de nós, que não é uma questão, por exemplo, genética, e de boa disposição?
Olha, Ana, antes de responder a sua questão, permita-me dizer que ter hábitos de vida saudáveis não é muito complicado, não é? Mas é preciso que nós tenhamos disciplina. A disciplina é o passo fundamental para nós termos hábitos de vida saudáveis e, acima de tudo, nós temos um compromisso connosco mesmo e com a nossa saúde. E isto torna-se muito importante porque tem influência no nosso rendimento profissional, nos nossos estudos e em todas as outras atividades que nós desenvolvemos.
Uhum.
Nós sabemos que há muitas doenças, que um dos fatores de risco, por exemplo, é a obesidade ou a falta de exercício e por aí fora. Daí que é muito importante nós cuidarmos de nós para podermos melhor servir ao próximo. Se nós não estamos bem connosco mesmo, se a nossa saúde não está bem, nós não temos como prestar um serviço de qualidade.
Também já então, agora, antes de passar então a essas questões, doutora, também de dizer que muitas vezes as pessoas sentem-se na sua, o que eles chamam, a zona de conforto, e é difícil às vezes mudar de hábitos, mas não custa nada,
exato,
doutora. Se a gente mudar, exato, um hábito de cada vez, eu acho que a nossa saúde e a nossa disposição só agradece.
Exatamente, Ana. E a mudança de hábito é nada mais nada menos que um compromisso que nós fazemos,
uhum,
não é? Pode ser difícil no início, mas depois de uma semana, duas semanas a fazermos sempre a mesma coisa, acaba se tornando um hábito e a pessoa já passa a fazer sem nenhum esforço. Portanto, vale a pena pegar uma coisa, tentar incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia e gradualmente ir incorporando outros elementos, e isso já é muito importante. Ao final de 6 meses, ao final de um ano, a pessoa há de constatar que fez várias mudanças, que às vezes são mudanças muito pequeninas e muitas vezes que nós nem que não requerem um esforço muito grande.
Uhum.
Só que como estamos na zona de conforto, acabamos não fazendo essas mudanças.
Doutora, não falando de uma mudança que requer muito esforço, sobretudo para pessoas que precisam de a pensar que têm que mudar estes hábitos, uma das coisas que eu acho que as pessoas esquecem muitas vezes e que eu acho que é fundamental, por exemplo, para o nosso corpo, é a questão de hidratação, é a questão das pessoas beberem água. Já nem falamos em exercícios físicos. Doutora, falando das coisas que as pessoas podem mudar aos poucos, o que é que...
Olha, Ana, é verdade. Eu ia mesmo começar pela alimentação no geral, não é? Nós temos o hábito de nos alimentar mal. Quando eu digo alimentar mal, não é só não comer os alimentos adequados, mas também é não comer quando o corpo precisa. Nós muitas vezes ficamos mergulhados no trabalho, nos nossos afazeres do dia a dia, e acabamos deixando a alimentação para uma outra hora, quando nós achamos que estamos em melhores condições para comer. Isso é um hábito muito mau. O corpo precisa se alimentar, o corpo, para ter a energia, para trabalhar, tem que ter os nutrientes necessários. Portanto, para começar, eu ia dizer que ter uma alimentação regrada, comendo os alimentos adequados, já falámos em outros programas sobre o tipo de alimentos que o organismo precisa, não é? Que seriam os carboidratos, as proteínas,
uhum,
e por aí fora. Mas também ter a pessoa tem que respeitar os horários de refeição. A pessoa tem que saber qual a cidade, tem que tomar um chá com um pão, um pequeno almoço normal, não precisa ser um pequeno almoço muito rico. Depois tem que fazer uma refeição ao meio-dia, depois tem que fazer lanches entre as refeições, talvez com uma frutinha, alguns cereais. Falo de coisas simples como um amendoim ou uma castanha, que são coisas que são bastante disponíveis no nosso meio. Não precisam ser coisas muito, muito elaboradas e muito especiais. Mas aquilo que a pessoa consegue ter, a pessoa tem que garantir que coma em quantidades adequadas e nas horas adequadas. Isso é um bom princípio. Indo para a questão da água. A água é muito importante para o nosso bem-estar. O nosso organismo é constituído de 80% de água e nós precisamos de água para poder manter as nossas funções vitais. Então é importante que as pessoas bebam água, as pessoas têm que se hidratar, não é? Uhum. E visto que a pessoa tem que beber pelo menos entre 6 a 8 copos de água por dia, que é para poder manter um bom funcionamento do seu organismo. Para tudo o que nós fazemos no organismo, nós precisamos de água. Então, a água é fundamental.
Portanto, alimentação, água é fundamental. Exatamente. Temos exercícios, agora temos, por exemplo, a questão do exercício físico, não é?
Tem a questão do exercício físico. Olha, o exercício físico também é muito importante. O corpo precisa estar sempre em movimento, precisa de gerar energia através da atividade física. E quando eu falo de atividade física, não falo necessariamente da pessoa estar inscrita num ginásio. Uma caminhada de 30, 45 minutos por dia já ajuda bastante a ter um bom funcionamento do corpo, a combater o sedentarismo, a combater até a obesidade. Portanto, é muito importante que as pessoas cultivem o hábito de fazer exercício físico, caminhar, subir as escadas ao invés do elevador ajuda bastante. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas que para irem ao terceiro andar usam elevador. O terceiro andar não é tão difícil, pode substituir o terceiro andar por escadas, uhum, e isso já ajuda bastante. Então são pequenas coisas que as pessoas têm que começar a incorporar no seu dia a dia, mas que a longo prazo vão ter benefícios muito grandes para a saúde. Sem dizer que a atividade física melhora bastante a nossa imunidade, e a nossa imunidade é o que vai garantir que o nosso corpo esteja preparado para combater as diferentes infecções a que nós somos vulneráveis. Portanto, a atividade física também é muito importante.
E faz também bem à disposição, doutora, porque muitas vezes quando as pessoas estão em baixo, deprimidas, a fazer uma caminhada às vezes ajuda a clarear as ideias e ajuda também as pessoas a ultrapassar essas fases menos positivas da vida.
Exatamente, exatamente. A Nana está muito certa. A atividade física dá uma disposição, dá uma energia para nós enfrentarmos os assuntos do dia. E é importante nós incorporarmos isso no nosso hábito de vida. O outro aspecto que eu vou me referir, que muitas vezes passa despercebido na nossa vida, no nosso dia a dia, é a questão do descanso e do sono adequado. Nós reclamamos muito, estou cansada, sinto-me cansada, porque isto e aquilo, mas nós não nos damos tempo de descansar o suficiente. E descansar o suficiente, às vezes, é no meio do dia, a pessoa está fazendo um trabalho que requer bastante atenção, dar-se 15 minutos em que a pessoa não abstrai-se completamente e está a descansar o corpo, está a descansar a mente. Isso é muito importante também. A questão do sono também é muito importante. Nós temos o hábito de ficar a ver
televisão,
ficarmos na internet até muito tarde e o resultado disso é que dormimos 4, 5 horas. 4, 5 horas não são suficientes para o nosso organismo descansar e revitalizar as energias para um novo dia. Então nós temos que nos dar tempo de descanso. Pelo menos de 6 a 8 horas a pessoa deveria descansar, deveria dormir, que é para poder recarregar as baterias, uhum, e estar pronta para um novo dia. Isso também garante uma longa vida à pessoa, não é? E também está mais do que provado que tem uma influência em relação à melhoria da imunidade e o combate de doenças. Portanto, é preciso as pessoas dormirem o suficiente. E sempre que a pessoa se sentir cansada, a pessoa tem que descansar. A pessoa não se pode sentir culpada por tirar uma soneca da tarde, de meia hora.
Ou seja, doutora, não se pode ir para além dos limites do corpo. Ou seja, as pessoas têm que aprender a conhecer o seu próprio corpo. Por outro lado, há também a questão do fumar e do beber, não é, doutora?
A questão do fumar e do beber. Eu já ia lá, Ana. A questão do fumar e beber também é muito importante. A nossa sociedade, infelizmente, hoje em dia, está... Bom, já não presta muita atenção para essa questão do fumar e beber. Falo principalmente da camada jovem. Os jovens têm estado a fumar mais, a beber mais. Mas essas são dois hábitos que são muito nocivos para a nossa saúde. E há muitas doenças que são associadas ao álcool e ao tabagismo. Então, é preciso as pessoas beberem com moderação. É preciso as pessoas também fumarem com moderação. Porque isto vai por si só, já vai evitar que as pessoas tenham muitas doenças. Posso dar exemplo, por exemplo, do cancro do pulmão, que uma das principais causas é o fumo de cigarro. Então, as pessoas têm que moderar, têm que saber que
isso tudo possível, em excesso, doutora, pode levar a problemas, claro.
Há problemas, exatamente.
E se puderem, deixarem de fumar e deixarem de beber, porque não? Muitos de nós fumávamos e deixámos de o fazer por uma questão de saúde. Doutora, nestes segundos finais, qual é a sua grande dica em termos de ter uma boa saúde?
Olha, Ana, uma dica que eu ia deixar, bom, já falamos um pouco no início, é que pequenas mudanças a cada dia podem trazer resultados muito bons no final de um determinado período. Portanto, a pessoa não fica à espera do momento certo para fazer uma mudança, como começar a beber mais água. Isso é automático, não requer muito esforço. Infelizmente, a água é uma daquelas coisas que é bastante disponível. Então, é preciso a pessoa começar e estar consciente que está a fazer mudanças, porque isso também vai ajudar e a motivar a pessoa a manter-se naquele ritmo de mudar e ter hábitos de vida saudável. Agora, outra coisa que é importante nós falarmos, quando falamos de hábitos de vida saudável, é a questão da pessoa, para além de descansar, comer bem e fazer exercício físico, a pessoa tem que se divertir, não é? Porque uma pessoa que tem a vida muito monótona e fechada pode ter sérios riscos de entrar em depressão e por aí fora. Então, a pessoa precisa de momentos de lazer, um momento distração, em que a pessoa muda a rotina, esquece o trabalho, esquece os problemas, seja uma conversa banal com uma amiga, seja uma caminhada, qualquer coisa que distraia a pessoa. Então, o divertimento também é bastante importante. E nós não podemos ignorar essas coisas. Felizmente, são coisas que não precisam de muitos recursos para nós fazermos e vale a pena, porque só vai trazer benefícios para a nossa vida, Ana.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Para a semana voltaremos aqui com mais um episódio de saúde. Até lá, desejamos a todos votos de uma boa saúde. Para si também, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa saúde para si também, para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos, e de adotar hábitos de vida saudáveis.
E até ao noticiário desta quinta-feira vamos ficar com a Barbara Streisand. Don't lie to me, não me mintas.
Why can't you just tell me the truth? How to believe the things you say? Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move, but
your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep?
Com a Barbara Streisand em Não Me Mintas, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 11 de outubro de 2018. 56 jornalistas foram mortos devido ao desempenho das suas funções durante os primeiros 9 meses deste ano, ultrapassando o total de mortes de 2017, revelou a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteira. Em comunicado, o secretário-geral da organização afirma que o alarmante número de mortes lembra a necessidade urgente de proteger mais os jornalistas. Ele pediu a nomeação de um representante especial da ONU encarregado da proteção de jornalistas, uma medida apoiada por vários estados e 130 empresas de comunicação, organizações e sindicatos. O Afeganistão é o país mais letal para os profissionais da comunicação, onde 13 jornalistas foram mortos desde o início deste ano. Um agente chinês detido na Bélgica foi extraditado aqui para os Estados Unidos, acusado de tentativa de espionagem económica, informou o Ministério Americano da Justiça. A acusação diz que Yan Zhu, um agente do Ministério da Segurança da China, recrutava especialistas que trabalhavam em empresas de aviação e pagava para viajarem para a China, com o objetivo de obter segredos comerciais. O Procurador-Geral Adjunto encarregado da Segurança Nacional disse que o caso é um importante assunto de espionagem económica e a mais recente prova de que a China está a tentar roubar informações de empresas norte-americanas. A polícia da Tanzânia afirmou que Mohamed Dewi, considerado o mais jovem bilionário da África, foi sequestrado na capital económica de Paris, na cidade de Dar es Salaam. O chefe da polícia, Lázaro Mombarbosa, revelou que Gil, de 43 anos, terá sido levado esta quinta-feira por dois homens armados mascarados, depois de ter entrado num hotel para fazer exercício. Moedju lidera o grupo MITL, que opera em cerca de 10 países com interesses de agricultura, seguros, transporte, logística e indústria alimentícia. Com a chegada ao estado da Geórgia, nos Estados Unidos, o furacão Michael baixou de categoria e passou a tempestade tropical, mas continua com fortes chuvadas e ventos fortes. Segundo as autoridades, há um morto elementar no condado de Seminole, na Geórgia, uma criança de 11 anos, que terá sido atingida por algo que caiu na casa. A morte da criança é a segunda relacionada com a tempestade. Um homem já tinha morrido na quarta-feira, depois de uma árvore ter caído na casa onde se encontrava, nos arredores de Greensboro, na Flórida. Desde que atingiu terra, então com a categoria 4, o Michael deixou milhares de pessoas sem energia, transformou casas e portas em escombros e matou pelo menos 2 pessoas. Ouvimos a emissão da Voz da América de 11 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.